no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos. Céu claro com nuvens. A temperatura é de 25 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz. Está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 17 de fevereiro de 2017. Situação degradante. Colchões furados e percevejos são encontrados em abrigos para moradores de rua em Belo Horizonte. Aqui não, BH é proteção. Marchinha chama atenção contra a exploração de crianças e adolescentes no carnaval. Música. 2018 nas urnas. Colunista de política analisa cenários possíveis para as eleições do ano que vem a partir de pesquisa divulgada nesta semana. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Visita da Comissão de Direitos Humanos a abrigos para pessoas em situação de rua revela cenário degradante no atendimento. Vereadores vão cobrar melhorias da prefeitura. As informações com a repórter Carla Scarmigliati.
Presença de percevejo em colchões, transexuais que dormem em quarto para homens e a seleção indevida de público são algumas situações encontradas no albergue municipal Tia Branca, no bairro Floresta, e do abrigo São Paulo, no bairro 1º de Maio, ambos na região leste de Belo Horizonte. As constatações foram feitas pelos vereadores que participam da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor durante visita técnica realizada nos locais nesta quinta-feira. O objetivo era verificar a estrutura e os serviços oferecidos aos usuários dessas duas instituições para a elaboração de um relatório que contribua na construção de políticas públicas a esse grupo. De acordo com o vereador Gabriel, do PHS, que solicitou a visita, a população em situação de rua tem crescido em Belo Horizonte, o que aumenta a necessidade de abrigos que funcionem adequadamente e deem condições dignas a essas pessoas. O vereador relata a situação que foi encontrada no albergue municipal Tia Branca. 400 pessoas passam a noite na unidade.
Eu acho que com pequenas medidas orçamentárias você vai resolver grandes problemas ali. O aumento de uma toalha vai permitir 2 banhos por dia para a maioria das pessoas que usam aquele abrigo. Um espaço adequado para se guardar pertences de valor pode vir a impedir furos nos colchões, o que gera percevejos que deixam a pele dos moradores de rua completamente danificada. Um espaço talvez para os mascotes e cães, eu acho que isso é uma coisa a ser debatida, porque muitos não vão para lá nesse sentido.
No albergue municipal Tia Branca, é permitida a entrada a partir das 5h30 da tarde até as 9 horas da noite. Os usuários da instituição podem permanecer até as 7 horas da manhã do dia seguinte. A mesma regra é válida para o abrigo São Paulo, no bairro 1º de Maio. A instituição tem capacidade para 200 pessoas que podem passar a noite no local. 50 vagas são destinadas às mulheres e 140 aos homens. Há ainda cerca de 20 pessoas, entre adultos e crianças, que pela particularidade da sua situação, podem permanecer durante todo o dia na unidade. No abrigo, um dos principais problemas apontado foi a seleção do público. Pessoas usuárias de drogas e com transtornos mentais não são recebidas pela instituição. Esse foi um dos motivos que levou à cassação da inscrição do abrigo no Conselho Municipal de Assistência Social. Conforme argumentou o conselho, o abrigo não pode discriminar as pessoas e deve receber portadores de sofrimentos mentais. O caso está sendo analisado, porém, o coordenador da instituição, William Correia, diz ser necessário maior retaguarda da prefeitura para receber os casos mais complexos.
Aqui é uma casa. A pessoa tem que chegar, respeitar o outro, não incomodar o outro, tomar seu banho, não chegar alcoolizado, bêbado, a ponto de incomodar o outro. Existem alguns casos de saúde mental. Estes, eu, como psicólogo, vejo que o abrigo não é um lugar adequado quando esta pessoa não é uma pessoa estabilizada e ofereça risco para si próprio e para o outro, como já aconteceu muitas vezes aqui. Chegar a ponto de os acolhidos quererem linchar a pessoa porque tirou a roupa ou porque estava se masturbando. ou porque ia lá acender a luz, o pessoal quer dormir, apaga a luz, e vai lá acender a luz, e eu não tenho controle sobre isso.
O coordenador do Abrigo São Paulo, William Correia, também comenta que o repasse da prefeitura não tem sido suficiente. A unidade tem 38 anos e conta com uma equipe técnica de 6 profissionais, entre eles assistentes sociais e psicólogos, e outros 38 funcionários. De acordo com o secretário da Assistência Social da Prefeitura de Belo Horizonte, José Cruz, que acompanhou a visita dos vereadores, os problemas nas unidades são consequência da falta de regulação dos serviços e de uma rede integrada de políticas públicas. Cruz comenta que a Prefeitura irá estabelecer parâmetros para o funcionamento dos abrigos, o que permitirá um apoio técnico mais proativo do Executivo e com maior fiscalização.
Cada serviço, ele requer parâmetros específicos para o seu funcionamento. Por exemplo, uma população em situação de rua com problema de saúde mental requer uma proteção integral do Estado, requer acolhimento, requer um acolhimento também da saúde mental, requer um acolhimento da assistência social, uma integralidade de ações para garantir proteção integral.
A Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Belo Horizonte irá entregar em 100 dias um relatório ao Executivo com um diagnóstico dos abrigos e propostas de política públicas para as pessoas em situação de rua. Repórter Carlos Carmigliati.
A Comissão de Participação Popular da Câmara dos Vereadores vai ter um revezamento na presidência e vice-presidência em 2017-2018. Única chapa apresentada, Áurea Carolina e Edmar Branco. Áurea Carolina do PSOL e Edmar Branco do PTDB vão ocupar os cargos de presidente e vice neste ano e trocar as funções no ano que vem. Ficou determinado que os encontros da comissão serão mensais, na última sexta de cada mês, à 1 da tarde, no plenário Elvésio Arantes, lá da Câmara Municipal de BH. Foi publicado no Diário Oficial do município de hoje a nomeação de 350 aprovados em concurso para o cargo de professores para a educação infantil. Os profissionais vão atuar nas UMEIs, Unidades Municipais de Educação Infantil, reforçando o atendimento após o anúncio da abertura de mais 1.300 vagas em tempo integral. Após a nomeação, os candidatos têm o prazo de 20 dias, prorrogáveis por mais 20, para a conclusão do processo de posse.
Cidadania.
A Prefeitura de Belo Horizonte lançou hoje a marchinha Aqui Não, BH e da Proteção, no Centro de Referência da Juventude, ao lado da Praça da Estação. O evento contou com a participação de crianças e adolescentes de programas sociais da capital, da Secretaria Municipal de Políticas Sociais e representantes de movimentos de defesa da criança e do adolescente. A música faz parte da campanha da Prefeitura para combater a exploração do trabalho e sexual de crianças e adolescentes. O repórter Samuel Souza esteve lá e tem mais informações para a gente. Boa tarde, Samuel.
Boa tarde, Vinícius. Só em 2016, o Disque 100, número que recebe denúncias de violência contra o menor, recebeu 77.290 denúncias em todo o Brasil, ou seja, mais de 200 denúncias por dia. Mais de 16.500 denúncias foram de violência sexual e quase 4.700 de exploração do trabalho infantil. Para conscientizar a população sobre essas ocorrências, que tendem a aumentar no período do carnaval, a Secretaria Municipal de Políticas Sociais lançou nesta manhã a marchinha Aqui Não, BH é da Proteção. A música faz parte do programa da Prefeitura para combater a exploração do trabalho infantil e exploração sexual de crianças e adolescentes, especialmente na época do carnaval. A secretária municipal de Políticas Sociais, Maíra Colares, esteve presente no evento de lançamento da marchinha e destacou as ações da Prefeitura para o período.
Nós fizemos um mapeamento dos locais e territórios onde tem maior incidência de exploração sexual, para que a polícia e a guarda possam atuar com a gente. Mas também a gente fez uma convocação à associação de bares e às associações de hotéis para que eles também ingressem nessa campanha. Né? Então, que os hotéis de Belo Horizonte não permitam de forma alguma uma situação de exploração sexual, por exemplo, porque inclusive podem ser penalizados criminalmente por isso.
O coordenador das atividades especiais da Guarda Municipal, subinspetor Hudson Candeias afirmou que o efetivo da Guarda Municipal fica mais atento a este tipo de ocorrência durante esses períodos em que há aumento nos números de casos registrados. Hudson Candeias destacou as orientações aos guardas municipais.
Estão sendo orientados quanto à questão, no caso de presenciarem ou de chegarem a conhecimento deles alguma situação dessas de abuso, tanto de exploração sexual como de trabalho infantil e dentre outros. Está sendo montado junto com o Conselho Municipal da Criança e Adolescente um fluxo de encaminhamento dessas crianças. E esse fluxo ele vai ser repassado a todos os agentes, inclusive ao pessoal de rede rádio e de comando quanto a essas situações e encaminhamentos dessas crianças.
Em Belo Horizonte, segundo a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio do IBGE, em 2014, cerca de 30 mil crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos se encontravam em situação de trabalho infantil. O trabalho de menores de 16 anos é proibido pelo artigo 7º da Constituição Federal. A condição de menor aprendiz permite que adolescentes a partir de 14 anos exerçam atividades em condições que não prejudiquem o seu desenvolvimento. O secretário municipal de assistência social, José Cruz, afirma que em períodos como o carnaval, existe um reforço das ações da prefeitura para prevenir casos de exploração de crianças e adolescentes, mas que o esforço da prefeitura para combater essas situações é contínuo.
Em Belo Horizonte, na assistência social, nós temos 34 unidades de proteção social em todas as 9 regionais e temos a função de prevenir esses tipos de violação de direitos, né, em territórios com alto índice de vulnerabilidade social, de situação, né, de risco.
A execução da marchinha Aqui Não, BH é da Proteção, foi feita pelo Bloco da Proteção, formado por músicos voluntários, adolescentes participantes de projetos e programas sociais e profissionais que compõem a Rede de Defesa e Garantia de Direitos da Infância no município. A música estará disponível para download no site da Prefeitura, www.pbh.gov.br, a partir desta sexta-feira e será tocada durante o Carnaval da cidade em blocos, associações de bairros, bares e restaurantes. Antes de encerrarmos essa reportagem, vamos ouvir então, Vinícius, um trechinho da marchinha.
Vamos brincar, carnaval, sem mascarar a violência. BH, cidade da proteção, protegendo a infância e a adolescência. Trabalho infantil, aqui não. Abuso sexual, aqui não.
É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Samuel Souza, pelas informações. Um decreto assinado pelo prefeito Alexandre Calil cria a Coordenadoria dos Direitos da População LGBT, de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros, dentro da Secretaria Municipal Adjunta de Direitos da Cidadania. A coordenadoria terá como atribuições elaborar, propor e coordenar as políticas públicas municipais voltadas à população LGBT, fazer campanhas de conscientização, criar serviço de atenção a vítimas de violência e discriminação e coordenar o programa BH Sem Homofobia.
Educação.
Candidatos selecionados na primeira chamada nos processos seletivos de transferência, obtenção de novo título e o vestibular de habilidades da UFMG devem fazer registro acadêmico via internet a partir de hoje até às 11 da manhã da próxima quinta-feira. O procedimento deve ser feito independente do semestre para o qual o candidato foi aprovado. Posteriormente, eles devem apresentar ao Departamento de Registro e Controle Acadêmico a documentação e as condições para ingressar nos cursos de graduação da UFMG e efetivar a matrícula. No site do DRCA, www.ufmg.br/DRCA, estão disponíveis as instruções para cada um dos aprovados nessas três modalidades de entrada na UFMG: transferência e obtenção de novo título e vestibular de habilidades. E termina hoje a consulta pública sobre o Enem no site do INEP. As perguntas tratam da realização das provas em apenas um dia, no domingo, e não mais em dois, da possibilidade de realização das provas por computador, e também há um espaço para que os estudantes possam sugerir aí, mudanças na realização do Enem. O site para a realização da consulta pública para responder às questões é o www.inep.gov.br.
Trânsito.
Trânsito ruim nos dois sentidos da Avenida Nossa Senhora do Carmo, no cruzamento com o contorno, provoca reflexos na rua Rio Grande do Norte, na Savassi. Há fluxo intenso também no anel rodoviário na região do Conjunto Califórnia, no sentido Vitória, e também movimento intenso na Avenida Vilarinho, no sentido Pampulha. Meio-dia e 47, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna de política com o professor Carlos Ranulfo.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa, eu sou Magela Medeiros. Estou te convidando para curtir as quatro primeiras décadas do mundo do rock e um pouco da história do rock mineiro no programa A Hora do Dinossauro, que você só ouve aqui na UFMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento, todos os sábados a partir das 18 horas. Até lá, valeu!
Jornal UFMG. Política.
Agora meio-dia e 48. Na coluna de política de hoje, o professor Carlos Ranulfo vai analisar os cenários possíveis das eleições 2018 a partir da pesquisa feita pelo CNT-MDA. CNT é a Confederação Nacional dos Transportes, que mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT à frente em todos os cenários, e a ascensão de Jair Bolsonaro para os segundos e terceiros lugares, ali empatado com Marina Silva ou com algum dos candidatos do PSDB. Vamos dar uma conferida.
Professor Carlos Ranulfo, nesta semana foi divulgada uma pesquisa encomendada pela CNT-MDA, que é a Confederação Nacional dos Transportes, divulgando a avaliação do governo Temer e também estimativa de voto para 2018, né? Se as eleições fossem hoje, em quem as pessoas votariam? O ex-presidente Lula aparece aí em primeiro lugar em todos os cenários testados e tem a surpresa de Jair Bolsonaro aparecendo em segundo lugar na maioria dos casos, ou ali empatado, né, com nomes como Marina Silva ou então com os concorrentes tucanos, né, com o caso Aécio Neves e Geraldo Alckmin. E professor, que cenário que essa pesquisa traz para a gente? Tudo bem que está muito longe de 2018, mas o que, que ele aponta para esse momento atual?
É, está longe, né? Ela tem algumas coisas que dá para fazer, algumas afirmações que a gente percebe. Primeiro, que o governo Temer continua ruim, né, na avaliação popular. Isso é mais ou menos esperado, não há nada... há uma queda na inflação, mas a queda na inflação é insuficiente, né, para do plano da economia. Enquanto nós não saímos da recessão, enquanto não houver algum indício de crescimento e aumento e diminuição do desemprego, a economia não dá boas notícias. E, por outro lado, tem essa confusão toda de Moreira Franco e tudo que tem se meteu por aí, né, o Alexandre de Moraes, tudo isso gerou desgaste para o governo. Então, não era de se esperar mesmo. Eu acho que o governo não está muito incomodado com isso. É claro que ele preferia estar bem avaliado, mas isso aí não derruba o governo, ele toca, né? A base dele suporta, isso não tem problema. Então não há nenhuma novidade, e acho que nem vai haver. Acho que o Temer, inclusive, como vai enfrentar votações difíceis, como é da reforma trabalhista e da Previdência, talvez até continue com essa aprovação muito baixa. No que se refere a 18, de fato é muito cedo. Agora tem três coisas importantes nessa pesquisa. Uma é a ascensão do Lula. Né? Eu já tinha visto algumas pesquisas não divulgadas, onde já se constatava a diminuição da rejeição ao PT. O PT chegou no meio do ano passado a 30% de rejeição. É muito alto, porque a média de rejeição do PT era antes 8%, 9%, 10%. Ao longo de todo, sempre houve um antipetismo, né? Mas ele nunca passava de 10%. Ele pulou para 30%. Rejeição assim, explícita ao PT. Agora ela caiu para 19%, 18%. Então há uma redução. E ao mesmo tempo há uma subida, desde o ano passado, não tem sido muito divulgado, mas o Lula vem subindo nas pesquisas à medida que a avaliação do Temer, o governo Temer não entrega nada. Né? É claro que no caso do Lula, é o que a gente sabe, né? Tem Lava Jato, tem agora aquele delegado lá, o Romário, vai ficar assanhadíssimo, está querendo prender o Lula em 60 dias, aí fala, vamos encurtar esse negócio aí, porque senão não dá, o Lula vai subindo, o Lula está ganhando, ganha no segundo turno, não tem adversário. É claro que mesmo que o Lula vá para a eleição, isso é uma incógnita, se vai ou não vai, continuo achando que é difícil ele ganhar a eleição. Uma coisa era o Lula em 2002, o Lula em 2006, onde é difícil você bater no Lula naquela época. Hoje é muito fácil. É, hoje o Lula, numa campanha, ele tem muito flanco, né? Você tem todo. Não, essa coisa da Petrobras, todo, o fato deles terem investigado o réu, mesmo que ele não se entenda. Ou seja, o Lula não é mais o Lula imbatível. O Lula hoje é um adversário partido. E o grande destaque é o Bolsonaro, realmente, que chega aí a 11%. Quer dizer, essa talvez seja a grande mudança na eleição para 2018. Pela primeira vez desde 1989, a direita, que é a direita explícita mesmo, direita mesmo, que você vai lá para o outro lado, né, que é xenófoba, é racista, preconceituosa, essa direita vai aparecer. Essa direita estava sumida no Brasil. Ela estava se escondendo nas asas, nas plumas dos tucanos. Mas agora não tem mais razão para fazer isso. Ainda mais com essas pesquisas, não tem mais razão. É claro que a candidatura do Bolsonaro é difícil. Ele é um cara... Dificilmente ele vai ter uma ampla coalizão. Né? Pode haver um outro candidato pela direita, que é o Caiado. Também não é descartado, também não está em pesquisa, mas o Caiado tem pretensões pelo Democrata. De toda maneira, o Bolsonaro vem para a disputa e, pela primeira vez, a direita vai ter voto próprio, faixa própria, né? Que é o resultado dessa confusão toda, essa direita que está pondo a cara no Brasil.
Professor, agora se dizia muito que 2018 seria um ano que poderiam aparecer aí os famosos salvadores da pátria, os outsiders, e não dá para testar nomes que ainda não, né, apareceram, que não estão trabalhando. Mas ainda existe essa possibilidade? Você ainda acredita que ainda há espaço para surgimento aí de novos nomes que podem pegar uma parte do eleitorado?
Existe. Embora eu acho que o Bolsonaro ocupa um pouco esse espaço, né? Ele ocupa um pouco esse espaço, mas existe, sim. Se não houver um anti-Lula, não empacar um Alckmin, aí eu acho que abre-se o campo e a própria cria-se uma janela de oportunidade para alguém começar a empurrar um nome aí para ser o anti-Lula. Tipo um Dória da vida. Claro que não estou falando do Dória explicitamente, né? Mas alguém com esse perfil, que não seja político, esse cenário vai começar a ficar claro no final do ano, 2017, e aí, se de fato o Lula tiver escapado de tudo que pode pegá-lo, estiver crescendo e os outros forem pares fácil, eu acho que pode aparecer alguém.
Ok, professor, então queria agradecer ao senhor pela participação aqui no FM de Educativa. E na próxima semana a coluna de política já vem com um novo integrante, não é isso?
Felipe Nunes, é.
Ok, tá certo, professor. Muito obrigado. Então, boa viagem para o senhor.
Tá bom, Vinícius.
E como a gente adiantou, o professor Carlos Zanuffo entra em período sabático agora, nesse final de mês de fevereiro, e só volta em agosto. Ele será substituído pelo Felipe Nunes, que passa a assinar a coluna de política a partir da próxima sexta-feira. Se você quiser ouvir essa coluna de hoje novamente, é só acessar o nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.
Saúde.
Um 995 casos de febre amarela foram notificados até agora em Minas Gerais neste ano. Desses, 57 foram descartados e outros 216 confirmados. Com relação às mortes, são 169 suspeitos e dessas, 76 foram confirmadas. E lembrando a comunidade universitária do campus Pampulha que a vacinação contra a febre amarela termina hoje no DAST, Departamento de Atenção à Saúde do Trabalhador, que fica ali na Unidade Administrativa 2, na entrada da Avenida Abraão Caram. A vacinação vai até às 4 da tarde, é preciso levar documento de identidade e também CPF ou um documento que tenha os dois números, além do cartão de vacinação. Quem não tiver o cartão de vacinação, leva só os outros documentos. Meio-dia e 57, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre uma palestra do Festival de Verão, que fala do papel da religiosidade na formação de jovens da periferia.
Jornal UFMG.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 57.
Por dentro da UFMG.
Qual é o papel da religiosidade na formação de jovens da periferia? Esse é um dos focos de discussão da palestra Periferia, Culturas e Religiosidades, que faz parte da programação do Festival de Verão da UFMG 2017. As informações com a repórter Vanessa Bugri.
Mais que ambientes para o desenvolvimento da espiritualidade, as comunidades religiosas pentecostais e neopentecostais têm funcionado como espaço de afirmação para jovens de periferia. A constatação, fruto de pesquisa do professor Eli Sabino Oliveira, da Faculdade de Educação da UFMG, é um dos aspectos que vão ser apresentados na palestra Periferia, Culturas e Religiosidades, na 11ª edição do Festival de Verão da UFMG 2017. O professor destaca que as pessoas das periferias geralmente são invisibilizadas, mas que entram nas igrejas e passam a ser reconhecidas pelos próprios nomes. Ele explica ainda que é estreita a relação entre a inserção dos jovens nos grupos religiosos, principalmente nas igrejas, e a falta de oportunidades de arte e lazer nas áreas periféricas.
Ela descobriu formas de atrair nesses lugares, que realmente são carentes de praças, são carentes de locais de encontros, carentes de cinema, de teatro, que ela forma através tudo para o interior dela. Você tem grupo de dança nessas igrejas pentecostais, você tem grupos de jovens, eles criam momentos de encontros entre eles, a moça que tem um talento, que canta, ali tem espaço para poder cantar, tem espaço para poder dançar.
Além disto, o professor Eli Sabino propõe pensar a periferia não apenas como espaço geográfico, mas também como espaço marcado por relações sociais de poder que busca esconder sua estreita ligação com o centro.
Esses conceitos que são no dicionário de periferia, de centro, de área de nobre, esses, na verdade, têm efeito não sobre os locais, mas sobre o sujeito. Por exemplo, quem mora em Nova Lima, nos condomínios lá, nunca é visto como alguém que está morando na periferia. Mas quem mora na terra, no aglomerado da terra, mesmo que esteja a poucos metros do bairro Mangabeira, aí nunca vai falar que mora na área central. Ele vai falar que mora na vila, aglomerado. Quem mora na periferia leva o estímulo a ser marginal. E quando a gente pensa na área nobre, a gente pensa em pessoas mais desenvolvidas, mais elegantes, mais finas.
A palestra Periferia, Culturas e Religiosidades vai ser realizada no dia 23 de fevereiro, das 10 da manhã ao meio-dia, no mini auditório do Conservatório UFMG, que fica na Avenida Afonso Pena, número 1534, Centro, Belo Horizonte. A entrada é franca. Mais informações estão disponíveis na página www.ufmg.br/festivalde-verão. Repórter Vanessa Buri.
carnaval.
PH terá reforço no atendimento médico e no efetivo do SAMU a partir deste sábado e durante todo o carnaval. Serão montados dois postos médicos avançados amanhã para atender as pessoas que vão curtir a folia nas ruas da capital. Os postos vão ficar na Rua da Bahia, entre o Contorno e Santos Dumont, e na Rua Lagoas, entre as ruas dos Timbiras e dos Guajajaras. Os locais foram definidos em função da rota dos blocos e vão contar com 3 médicos, 3 enfermeiros e 10 técnicos em enfermagem, especializados em emergência, além de 3 ambulâncias do SAMU. O funcionamento será de 24 horas. E amanhã, dia 25, e na segunda-feira de carnaval, as áreas do rotativo vão ser liberadas para estacionamento sem necessidade de utilização do talão, como já acontece habitualmente nos domingos e no feriado de terça-feira carnaval, não será necessário o uso do talão. E a BH Trans montou um esquema especial, uma operação de trânsito, para esta sexta-feira, quando dois blocos vão sair nas ruas da cidade. Primeiro, o bloco do Pirulito, que ele vai se concentrar ali na Rua dos Tamoios, entre Curitiba e a Avenida Paraná. Não haverá desvio do transporte coletivo, mas parte do trânsito será desviado para quem passa pela Rua dos Tamoios. O bloco Abre-te Sésamo, que se concentra a partir das 8 entre na Rua dos Tupinambás, entre Afonso Pena e Curitiba, a gente vão ficar por ali. O Rua dos Tupinambás, Avenida Afonso Pena, Avenida Amazonas e Praça Raul Soares vão ter esse acompanhamento aí e interdição temporária nesses locais. Mais informações sobre a operação do carnaval hoje e amanhã. Quanto mais blocos vão sair pelas ruas da capital, você pode encontrar lá no site da BH Trans, que é o www.bhtrans.pbh.gov.br. E uma última informação antes da gente terminar o jornal desta sexta-feira: o horário de verão acaba neste domingo a partir da zero hora. Quem estiver nas regiões sudeste, caso aqui da gente em Minas Gerais, sul e centro-oeste, deve atrasar os relógios em uma hora. Nos 126 dias de duração da medida, a CEMIG registrou uma redução diária de 4% na demanda por energia, quantidade que daria para abastecer durante todo o horário de verão o pico de carga de uma cidade de 750 mil habitantes, equivalente à soma das cidades de Juiz de Fora e Sete Lagoas. Portanto, lembrando, amanhã à meia-noite, vamos atrasar o relógio em uma hora. E agora, 1h04, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, no facebook.com/UFMGeducativa e no twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Rafael Scarmigliati, Samuel Souza e Vanessa Bugri, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paula Alckmin. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.